O programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 43, chegando nessa segunda-feira à noite ao vivo em central3.com.br, programa que, claro, está disponível para todos sempre em central3.com.br, também no site da Trivela. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro e a mim. Olá.
Com sono e tremendo. Tremendo porque Magic Paulo estava no estúdio há uma hora atrás.
Te deu um choque.
Me chamou de Ivan Lins, que bonitinha. E o programa Dibradora já está no ar, inclusive. Você ouve assim que acabar de ouvir o programa Trivela. A médica Paula falou coisas muito relevantes, muito importantes. Não ficou no muro, não, a respeito da crise do basquete feminino. E com sono, porque Felipe Lobo, o moço trivelístico que está na minha diagonal esquerda, me indicou um seriado no Netflix que acabou com a minha madrugada, né? Foi madrugada dentro de loucuras.
Paulo Hortência.
Hortência.
Gostei. Felipe Lobo, como vai?
Boa noite amigos e trivelistas em geral aí. E bom estar aqui. O seriado que o Yamin falou é Making a Murderer.
Que absurdo. Eu
faço aqui pra quem...
Absurdo da história, né? Não,
pra...
é. A citação é ótima, não, vejam mesmo.
Assistam, porque realmente é bom. É um documentário, tá sendo feito há 10 anos e virou... ficou tão grande que virou uma série em vez de um filme só. E o Leandro e a mim me falou assim, me convença a ver...
E você conseguiu.
Você mandou a sua senha, o seu login, sua senha. Não. Leandro e a mim também é sócio do Netflix.
Não, mas eu mandei e acho que... Não, eu acho que tem uma frase que eu até fiquei bem impactado, que ele falou, pobre perde sempre. E era falando sobre justiça americana, processos judiciais, e eu acho que tem tudo a ver com tudo no mundo, inclusive futebol. O pobre também, no futebol... Desde o clube até os Wendell Lira da vida, que são os pobres do futebol, também perdem, né? E isso tem a ver com um sistema montado para esses caras perderem mesmo.
Duas perguntas para Bruno Bonsante.
Manda.
Paulo Hortência.
Hortência.
E a sua senha no Netflix para esse mundão poder assistir a série em questão?
Acho que vocês conseguem baixar também, se vocês quiserem, não se preocupem.
Tudo bem? Boa
tá
noite.
Tá tudo na internet agora. Tudo bem, boa noite. Feliz 2016 pra vocês, meu primeiro programa desse ano.
O meu primeiro também.
Tá tudo na nuvem.
Tá tudo na nuvem. Pois é, mas assistam sim, se vocês puderem. É muito... Dói no coração, mas é muito bom.
E da onde vem as dores do coração, né, Bruno Bonsante?
Vem do amor, né?
Jamais saberemos explicar.
Coração é um músculo involuntário, né? Já pois diria Marisa Monte.
E, todos os outros são voluntários?
Todos são voluntários.
Que loucura.
Vai entender.
Por pouco, Wendell Lira não teve a chance de voltar a mais uma festa de gala da FIFA. A gente começa com as histórias recentes, as histórias da semana publicadas na Trivela. Primeiro contando... O Wendell Lira venceu nada mais nada menos que o campeão mundial de FIFA. O moleque é também louco por videogame e, enfim, que loucura, né?
Ele ficou um tempo desempregado, né?
Pois
e falando como alguém que já ficou um tempo desempregado e tendo um videogame em casa, eu entendo que ele jogou muito.
E é o auge, né? Técnico no videogame é o desemprego, né? Que coisa.
Que grande frase, hein? Acho que isso devia... O auge técnico no videogame é o desemprego.
Que momento, cara.
E assim, meu respeito por ele cresceu muito, porque eu comecei a jogar do FIFA 2016 mês passado e é impossível jogar. Não consigo. E ele consegue, né? Ele ganhou do campeão mundial, então parabéns pra
Não
ele.
Não só ganhou, né? Ele
meteu 6-1.
6-1.
No Real Madrid e Barcelona, nem que o cara foi lá e pegou... Peter Borough, mas ele foi Barcelona e Real Madrid, né?
Não, e o curioso é que até na história que tá contada aí pelo escudeiro lá na Trivela, ele... O campeão desafiou vários jogadores, né? E os jogadores estão nem aí pra esse negócio, né?
O Messi recusou, né? O Messi não quis pegar.
Então, os jogadores meio passaram, que é essa porra aí? E o Messi, digamos, seria importante... comercialmente pro próprio Messi, porque ele é a capa do jogo, né?
E pra unificar o cinturão também, né? Então. Ganha no videogame, então, sai com as duas.
Mas aí foi lá o nosso Wendell Lira, que não tem esses rococós, como alguns dizem, né? E falou, eu jogo esse bagulho aí, manda ver. Não sei o que você tá falando, que eu não entendo sua língua, mas eu jogo isso aí. E foi lá e meteu 6x1.
E ao contrário, o Wendell Lira, que assim, ao contrário dos outros jogadores que vão nisso daí meio que por obrigação, tava se divertindo muito, né?
Ah, é,
desde o começo, desde que foi indicado, desde que chegou na Suíça.
Ah, ele falou que nunca tinha ficado em hotel 5 estrelas, né? Foi a primeira vez.
Então eu falei, vi um fifinha pra jogar.
Ah, um fifinha, né?
Você já ficou, Lobo, no hotel 5 estrelas?
Nunca fiquei no hotel 5 estrelas.
Acho que eu também não.
Eu também não. Eles existem, né?
Ele falou que nunca tinha viajado de primeira classe, foi a primeira vez.
Eu também não.
E a namorada dele, que ele levou, nunca tinha viajado nem de avião, né?
Então... Eu também não tenho namorado.
Eu também não.
Então... não somos em nada. Dá-lhe o Wendell Lira,
vocês
né?
São quase o Wendell Lira, né?
E o que vocês acharam da repercussão dos outros... Algumas pessoas até questionando um pouco uma cobertura, de certa forma, exagerada. Eu, pessoalmente... Não achei exagerada, acho que foi na medida, acho que a história é relevante mesmo, é boa, é para ser contada, mas ele ganhou um status que poucas vezes, não consigo lembrar outro jogador recente, alternativo, digamos, que tenha tido tanto espaço, né? Até Esporte Espetacular ontem ainda falava de Wendell Lira, durou a semana toda, o prêmio no começo da semana, né? Durou ali, teve... Pelo menos uma semana de muito noticiário mesmo.
Tem algumas coisas aí, né? Uma delas é a falta de assunto de começo de janeiro, né? Não tem nada pra falar sobre isso. Foi uma história surpreendente, um jogador que tava no Goianésia, que tava desempregado até outro dia, ganhando o prêmio Puskas, que eu até acho que muitas vezes a gente dá mais importância pro prêmio Puskas do que ele tem, assim, né?
É um prêmio popular também,
lista,
né?
Ele é uma lista de golaços, e aí vai lá... Torcida, se não ganhasse o Wendell Lira, porque fez toda uma campanha, até sites de humor, a família dele ficou voltando sem parar, ia ganhar o Messi, porque o Messi é o jogador mais famoso ali. Então, foi um golaço do Messi, né? Até acho que foi mais bonito do que o do Wendell Lira, mas assim, tem muito isso também. Eu já acho que a Bola de Ouro a gente já dá muita importância pra ela, mais do que deveria.
Cada vez mais questionável também, né?
Cada vez mais questionável pelo sistema de votação. O Prêmio Puskas é a mesma coisa. Mas assim... a trajetória dele pra chegar nisso foi realmente legal, né? E acho que vale a pena ser contada. E se foi merecido ou não foi merecido ele ganhar, pra mim não importa nem um pouco, né? Votação popular. Votou, ganhou mais votos, ganhou o negócio.
Existe uma corrente de pessoas que acham que, assim, não é errado votar no Wendell Lira, no caso da premiação, porque o gol dele não foi mais bonito e ponto. Como se as coisas fossem, assim... etéreas, né? Assim, você vota no gol, não importa se o gol foi num amistoso, não importa... Importa, né? Assim, nós somos humanos, não é uma coisa matemática. O melhor gol, o gol mais bonito, não é matemático. Tem a ver com... A gente falou do gol do Messi muito porque foi numa final, foi um adversário que estava fazendo uma marcação dura. Tem vários aspectos. E o gol do Wendell Lira tem uma história, e essa história você não dissocia, né?
Claro.
Do cara. É impossível. A gente é humano, não tem como dissociar isso.
E o gol tem muito fator uau! Tipo, o jeito como você se sente na hora que você vê pela primeira vez, né? Assim, a surpresa, o extasiado e tal. Muitos gols, assim, eles acabam sendo, na primeira vez que você vê, mais bonitos do que se você repete várias vezes.
É verdade.
Né? Assim, no momento ali, o que aconteceu... Por exemplo, o gol do Neymar contra o Vila Real, né? Ali foi um gol que, na hora, você grita, caramba, o que aconteceu aqui? E depois você olha e fala, bom, foi um gol bonito, muito bonito e tal, golaço e tudo mais. Mas ele até que vai diminuindo um pouquinho da beleza. Então tem muito subjetivo nisso. Aí você dizer que é errado você votar em um ou votar no outro, né?
É só lembrar da narração épica de Galvão Bueno, de o primeiro gol de Ronaldinho Gaúcho na seleção, né? Que é uma reação natural de um narrador experiente que estava fazendo o jogo, que olha o que ele fez, olha o que ele fez, que é uma coisa tão... Você não consegue descrever, lá vai Ronaldinho, deu um chapéu no adversário, gol do Brasil.
Por mais que já estava 6-0,
enfim. Não importa, né? E assim, e até aproveitando o gancho, entrou no ar há pouquíssimo tempo, para você que está ouvindo ao vivo... Prêmio Trivela está lá no ar, votação popular, é igual o Wendell Lira. Votou
tá,
quem
tá, foi. Tá concorrendo também.
O mais inclusive. Vota... inclusive, nós colocamos 10 gols. Pro... uma das categorias é o gol mais bonito no Brasil, só vale gols no Brasil, ou entre times brasileiros. Tem até um gol de Libertadores lá, mas entre times brasileiros. O Wendell Lira é um dos concorrentes. Vocês podem votar lá no trivela.com.br, escolha lá. Tem 10 categorias, melhor técnico, melhor jogo, maior virada, camisa mais bonita. Tem várias categorias, são 10.
E,
escolhe
o Wendell Lira me confessou que depois de ganhar o prêmio Puskas, ele quer ganhar o prêmio que realmente importa. Né?
Pois que é, o prêmio será que ele já não tá num clima de já ganhei tudo?
Agora, né? Agora é o desafio final, né? Ganhar o prêmio Puskas, firmeza. Agora quero ver ganhar o prêmio Trivela.
Veremos.
Vocês sabiam que tem uma pessoa, não sei naturalmente o estado, mas no Brasil tem uma pessoa que é batizada como Ferenc Puskas, tudo junto? Existe. Assim.
Que maravilha.
Ferenc Puskas, com K-U, né? K-U, Ferenc Puskas.
Que loucura.
Incrível, hein?
Se tiver nos ouvindo aí, dá um alô.
Mais um registro aqui de destaques da Trivela. Joe Cole, ele está na terceira divisão do futebol inglês. Façam aí o registro da história e da relação do Cole com o futebol, de certa forma, com a afetividade que cerca o jogo, digamos.
O que é legal dessa entrevista do Joe Cole é que assim, o Joe Cole chegou a ser uma das grandes promessas inglesas, né? Esse é um cargo que ele varia bastante de dono, né? O jogador que a Inglaterra espera que vai salvar a seleção e tudo, era muito
geralmente
talentoso.
Eles se machucam muito, né?
Se machucam muito. E o Joe Cole foi esse caso, inclusive, se machucou muito, né? É que ele era de uma geração, da geração de ouro da Inglaterra, né? Da geração lá do Beckham, do Gerrard, do Lampard, do Terry, todo mundo. O mais talentoso deles, assim, o mais habilidoso, o mais técnico. Só que ele se acabou se machucando muito mesmo, né? E aí ele foi, passou quase a carreira inteira dele no Chelsea, foi pro West Ham, passeou por outros clubes. E aí, aos 34 anos, ele decidiu ir jogar no Coventry City da terceira divisão inglesa, quando ele poderia muito bem se aposentar, porque acho que não há ele já alcançou a independência financeira, né, que todos os jogadores de futebol buscam.
E que está cada vez mais longe, né? Estão querendo chegar no tataraneto, né?
Para
considerar independência financeira, quando você garante...
seis gerações sem trabalhar nunca.
Tataraneto vai ter um Porsche, aí você tá tranquilo.
Tá tranquilo. E aí ele foi pro Coventry City. Por quê? Porque ele quer simplesmente continuar jogando bola, ele quer continuar jogando futebol. O Coventry City apoiou ele na questão física, assim, ele vai jogar os jogos em que ele estiver realmente bem, e se ele precisar ficar dois ou três sem jogar para se recuperar, ele pode. Então, o Coventry City está dando essa flexibilidade para ele, e ele voltou para as origens, assim, ele tem uma frase que ele disse que coisas como ele, no Coventry City, ele tem que limpar as próprias chuteiras depois dos jogos, e que essas coisas estão dando para ele, assim, fazendo ele relembrar de como era jogar futebol quando ele era criança, né? Quando ele só se importava realmente em entrar em campo e se divertir e tudo mais. E que o sonho dele, que já foi tricampeão inglês, é ganhar a League One, que é a terceira divisão inglesa, pelo Coventry City, para poder entrar no gramado com os filhos e comemorar com um troféu e ganhar um título e tudo mais. E eu achei isso bem legal.
Eu acho que, só para contextualizar um pouco, o Coventry, relativizando, não comparando com Manchester, com Liverpool... é um time que não é um time frio, né? É um time que tem uma torcida relevante, tem uma figura bem na cidade em que vive, não é um time assim absolutamente nanico, né? É um time com certa relevância na textura social assim, da cidade e tudo mais. É um time legal, acho que dá para desfrutar.
Dá para desfrutar. E tem uma frase que ele falou no post que o Bonsi escreveu, que é: se você me comparar com o Messi, eu não tive uma grande carreira. Mas se me comparar com 99% dos outros jogadores, eu tive uma grande carreira. E acho que essa é uma dimensão que tem a ver com o Wendell Lira, né? Quando a gente fala, nem todo jogador vai ser Messi. E não precisa ser, né? Não existe como ser. E não teria graça se fosse, né? Que seriam máquinas. Então... É.
Vamos falar de futebol brasileiro? Os times já entrando em campo, jogo treino pra lá, jogo treino pra cá... Jogo em TV aberta.
Teve até campeão, né, no final de semana.
Que loucura. Agora, eu falava aqui nas Alamedas da redação da Central 3, eu queria até saber a opinião de vocês. Acho que o futebol brasileiro, o torcedor, tem que se decidir. Porque por muito tempo falou que tem que ter mais pré-temporada pra fazer excursão. Aí o Atlético levanta a taça, o torcedor do Corinthians fala, nossa, comemorando Copa Flórida. E o Inter vai fazer uma ação com o Mickey. O rival faz piada, pô... O Inter, né? Querendo vender a marca lá fora. Então, assim, Eu acho que a torcida, se é isso que se esperava por muito tempo, dos times poderem excursionar, esse tipo de coisa, tem que bancar essas coisas. Ficar cornetando, digamos, sim, porque o campeonato é num gramado duvidoso, num estádio duvidoso, né?
Acho que tem duas coisas aí. Uma é que, assim, fica meio estranho comemorar título, né? Assim, você pode fazer a pré-temporada e fazer as excursões sem achar que você ganhou um título.
Mas não comemorou, né? Não comemorou. Mas veio uma taça lá.
Tá, mas assim, acho que dá pra você fazer a pré-temporada, fazer as excursões, elas são assim, elas não são pelo... em vez de você fazer uma preparação aqui no Brasil com amistosos, com times do interior e tal, você vai pra Flórida e ganha dinheiro por isso. É isso que são as excursões, né? Isso que a gente falava que precisava de uma pré-temporada pra fazer isso é por causa disso. Porque ali é uma fonte de renda importante, que os clubes podem ter, né? Então eu acho que assim, você vai fazer a excursão, joga os seus amistosos, prepara o seu time, leva o dinheiro... Se quiser comemorar, sei lá, comemora, mas fica um pouco estranho, né? Não tô proibindo ninguém de comemorar, mas assim, é um pouco estranho o Atlético Mineiro estar brigando pelo Campeonato Brasileiro até outro dia, ganhar do Corinthians e falar, olha, nos vingamos. Não, né? Não se vingaram.
Eu acho até que levantar a taça, tudo bem. O papel picado já é demais.
Mas assim,
o papel picado já...
Mas
já
você foi lá, sabe? Vai fazer o quê? Pô, você não vai pôr a medalha num quadro, sabe? Mas você foi lá pra jogar, você ganhou as duas também, assim.
É difícil,
é uma relação difícil.
E aí, na parte da torcida, eu acho que a diretoria dos times tem que ignorar o que a torcida do rival faz, né? Se você faz uma ação com o Mickey e a torcida do Grêmio tá tirando sarro, tudo bem, deixa a torcida do Grêmio tirar sarro. Continua fazendo as ações que você acha que são melhores pro seu time, né? Acho que a torcida do time rival vai sempre tirar sarro.
Claro,
qualquer coisa
claro.
Que você fizer, né? E tá no direito dela também, deixa tirar sarro. Mas acho que não pode inibir os clubes de fazerem essas ações promocionais, de fazer essas coisas, porque é um momento em que, assim, você tem aí esses dois objetivos, preparar o time e ganhar dinheiro. O problema é quando essas coisas elas entram em conflito, que é o caso do Fluminense, né? Aí entrou em conflito. Colocar o Ronaldinho Gaúcho pra jogar ali o segundo tempo, não pode, né? Ele não faz mais parte do elenco, ele não faz parte da preparação do time. O Eduardo Batista vai ter que explicar para os jogadores, ter que tirar um jogador que ele poderia testar ali para colocar o Ronaldinho Gaúcho.
É uma brincadeira.
Então, assim,
né?
Isso não é possível, né?
E o Ronaldinho é o mais lúcido nesse caso, né? Porque, não sei, eu gostei da entrevista dele.
Eu também.
Pô, eu sou embaixador aqui, tô aí para ajudar, não tô reclamando de nada e vambora, né? Me deram um papel, era bom para mim, assinei, sim, velho, sabe?
Assim, acho que ó, quem tá errado aí é a diretoria do Fluminense que aceitou isso. Porque o Fred também, ao criticar em público, acho que tá certo também. Tipo, tá errado, isso aí tá errado. Sim. Ele é o líder da equipe, ele é o líder do Fluminense, ele fala, tá errado. E tá mesmo errado, ele tem razão.
E bola e campo, como diria o outro, o que esses jogos lá fora mostraram pra vocês aí de Flu, Galo, Inter, Corinthians?
Eu acho que o Atlético Mineiro...
Que é, só pra explicar, que é quem jogou de forma mais oficial,
sim,
né?
É. Acho que o Atlético Mineiro... promete bem pro ano que vem, ele, pra esse ano, né? O Diego Aguirre, ele é um técnico bem diferente do Levir, né? O Levir, ele era um time muito motivado, muito aguerrido, mas na parte tática ele pecava um pouquinho. Era muito no lá e cá, como era com o Cuca até também um pouco. E um pouco menos, mas era também. E o Diego Aguirre, ele é um time, ele vai montar um Atlético mais organizado. E os jogadores... A tendência é sempre, quando o time é mais organizado, melhor, mais os jogadores têm capacidade, né, de brilhar. E o Corinthians, eu não faço a menor ideia de como vai ser o Corinthians esse ano, porque eu não sei mais, eu ainda não sei quem vai ficar. Hoje o Gil já foi embora, provavelmente, né? Encaminhou.
O Corinthians aceitou a proposta pelo Gil. Falta o Gil aceitar, né?
Falta o Gil decidir se dá ou não para recusar 2 milhões de reais por mês.
Tomara que ele não dê uma entrevista lamentável com o Renato Augusto, que falou que torceu para a proposta não chegar.
Porque não dá para recusar.
É uma cara de pau, né?
Não dá para dizer não.
Que coisa.
E aí, assim, o que o Corinthians vai fazer com esse dinheiro, né? Porque com essa venda do Gil vai entrar bastante. Vai entrar 9 milhões de euros para os cofres do Corinthians. Tem dívidas para pagar e tudo mais. Mas o Corinthians vai assim, ele ganhou 30 já com as primeiras vendas, mais 30 agora, vai ter um orçamento muito grande para remontar o time. Ele tem que ver com o que vai gastar esse dinheiro, como que o Tite vai encaixar essas peças. Então, assim, o Corinthians é uma grande incógnita. O time reserva ali fez um jogo... Reserva, né? O time que sobrou do Corinthians fez um jogo até que equilibrado contra o Atlético Mineiro. Mas ainda tem muita
é, falta
coisa
poder de fogo, né? Romero, totalmente. Mendonça, são jogadores que não te dão pois a confiança é. De que porque... vão fazer um gol num jogo importante.
O poder
né?
de fogo, basicamente, o dinheiro foi embora, né? Sobrou o mal do... Sobrou o Malcom, porque o poder de fogo do Corinthians era o Renato Augusto e o Jadson, e o Wagner Love pegando as sobras, né? Se movimentando bastante para abrir espaço para esses jogadores, e ali pegando as sobras dos gols que conseguia fazer, até assim, dessa forma, foi o artilheiro do Corinthians no campeonato. Mas não sobrou quase nada, né?
Acho que o time do Corinthians ainda é bom, viu? Assim, eu ainda acho que é um time bom, mesmo esse que jogou ontem com o Rodriguinho Elias, o Malcom, o Marlone... É um time bom, assim. Acho que falta, tem problemas, né? Você não tem um atacante, um centroavante.
Vai chegar alguém,
né?
Não é possível que.
De qualidade.
Vai de Romero de 9, né?
É, o Corinthians assim, quer o André, né?
É, o Corinthians tá tentando o André e acho que assim. O time do ano passado também não era um time brilhante, né? Assim, a questão é como você vai montar esse time para aproveitar o que tem lá. O Danilo, por exemplo, ontem jogou, em determinado momento do jogo, jogou ali de atacante, né? A referência. Até acho que pode servir em alguns momentos, não dá pra contar com ele pra todos os jogos, mas é uma opção de elenco, e acho que o Marlone é bom jogador, o Guilherme que tá chegando é bom jogador, o Luca é bom jogador, assim, nenhum deles é craque, não é o peso e o potencial técnico que tava o Jadson e o Renato Augusto, os dois estavam num nível muito alto, né?
É, mas assim, mas quando eles chegaram no Corinthians eles também não eram esse
não
nível,
eram,
né?
O
eles
Renato
construíram
Augusto...
esse status... Jogando pelo Corinthians. Então, acho que, por exemplo, o Guilherme, ele tem potencial, se ele tiver em condições físicas...
Que é o grande problema.
Que é o grande problema, de atingir esse nível que...
O Marlone também.
Acho que esses jogadores que o Corinthians está contratando, tem. Só que assim, você começa de novo, né?
É, começa de novo. Você volta, o problema é esse.
Volta né? dois anos na casa aí, na casinha aí, então...
Acho que o problema é esse, porque o time... Você não tem. O Atlético Mineiro não perdeu nenhum titular, né? E acho que esse é o primeiro ponto que torna o Atlético um time forte para 2016. Nesse momento do ano, o Atlético é um time forte por isso, porque o Aguirre mexeu na. O que eu acho que é uma maior diferença é o time do Levy jogava muito exposto, os zagueiros jogavam adiantados e são zagueiros lentos. E ele mexeu um pouco no posicionamento, pelo menos nesses dois jogos, contra o Schalke e contra o Corinthians, do. O time não jogou tão lá na frente, marcou um pouquinho mais atrás, então deu menos espaço para o adversário que para uma zaga com o Leonardo Silva, que é um bom zagueiro, mas é um zagueiro lento, é melhor. Assim como, por exemplo, se o Edgardo Bauza quiser montar um São Paulo jogando com a defesa lá em cima, você pode esperar o Lugano falhando consistentemente, sim, porque ele não é um jogador de velocidade.
Como, inclusive, o Osório... montava com o São Paulo, né?
Pois é, como que, aconteceu
que
com...
Era avançado, era adiantado e era espaçado, né? Ele abria três zagueiros assim, né? É. Muitas vezes, ele abria os zagueiros, deixava espaços ali. Então tem muito disso, mas eu acredito muito que o Aguirre vai conseguir dar uma organização boa pro Atlético. Dar a solidez defensiva que o Atlético precisou muito esse ano.
O elenco é
muito bom. Mas o Corinthians agora tem um problema na zaga também, né? Vai jogar com o Wilson e Felipe...
Mais difícil, né?
Tudo bem que assim, as zagas montadas pelo Tite são quase mágicas, né? Qualquer um que você coloca ali, o cara melhora.
Mas o sistema, né? Todo ali.
Não é sempre assim, né? Acho que você sempre
tem o Gil é o melhor
zagueiro
deles, né?
Então talvez precise também remontar a defesa.
E pra dar uma passada de quem não foi aos Estados Unidos, digamos assim, o que dá pra destacar aí de Palmeiras, dos Cariocas, de repente de Cruzeiro, que outros assuntos pipocando nessa semana chamam a atenção?
O Cruzeiro fez também contratações de jogadores estrangeiros, né, que a gente tem que ver como é que eles vão se adaptar aqui. O treinador é uma incógnita, o David, ele era fazendo seu primeiro trabalho como treinador principal.
Que coisa, né? Foi rápido, né, o David?
Ele era auxiliar do Mano,
tem
né?
Tem nem 40 anos,
do,
né?
Do Luxemburgo, depois do Mano.
Não
tem 40 anos, não.
Bom, o Guardiola também não tinha quando ele virou,
pois
né?
Pois é, nossa, que coisa.
E assim, tem que ver o que ele vai. Como que é o David treinador? Eu não sei ainda. Né? A ideia da diretoria do Cruzeiro eu até não acho ruim. Porque assim, o time vinha muito bem com o Mano Menezes. O Mano saiu porque não dá pra recusar. E o Cruzeiro escolheu o auxiliar do Mano para dar continuidade a um trabalho que vinha bem. Então, se ele der essa continuidade, se ele conseguir dar essa continuidade e construir em cima disso, tem tudo para dar certo. Mas acho que também o Cruzeiro ainda é uma incógnita, né? O Flamengo pinta bem, porque assim, acho que o Flamengo sempre teve muito um problema defensivo no passado, né? E o Muricy, se alguma coisa, ele monta boas defesas. Ele parece ter renovado alguns conceitos na relação do meio pra frente. Então, ganhou ali o Mancuello, que é um bom jogador. Pode, também tem que ver como é que vai se adaptar no Brasil, mas é um bom jogador, que era do Independiente. Vai tentar recuperar o Cirino. O problema do Muricy é que a pressão é forte esse ano, porque é o ano que o presidente falou que o Flamengo ia brigar por tudo, né? Então a torcida espera que o Flamengo brigue por tudo. E não sei se tem bala pra tudo isso.
O Flamengo tá com um time interessante, acho que contratou gente legal no meio de campo ali. O Arão parece que vai ser, né? Fez um bom ano, o Mancuello parece que também fez bom papel no Independiente e tudo mais, mas acho que a grande sacada do Flamengo tá nos jogadores que já estavam lá. E o Cirino, vocês lembram que um ano atrás, pré-temporada pra temporada 2015, o Luxemburgo fazia questão de tratá-lo diferente, né? Ele falou, eu quero o Cirino fazendo mais gol, eu quero o Cirino mais vezes dentro da área, eu quero o Cirino sabendo jogar por dentro do campo. E não funcionou. Acho eu que o Muricy não vai usar o Cirino da mesma forma que o Luxemburgo pensava. Vai usar o Cirino para jogar com velocidade do lado do campo, como foram os melhores momentos do Cirino no Atlético Paranaense. Mas o time do Muricy marca muito. O time do Muricy sem a bola precisa ter uma contribuição maior do que o Cirino costuma dar, ou deu até hoje na carreira. Continuo achando esse um jogador chave, um jogador que eu apostava 2-3 anos atrás que ia ser jogador para tocar a seleção brasileira, e por enquanto continua longe. E o Guerreiro, pelo amor de Deus, né, continua, para mim, apesar da idade avançada, continua sendo um centroavante acima da média, que se a bola chegar, o cara só precisa estar lá numa forma física aceitável, ok, para ser um jogador de fazer gol de vitória a todo momento.
O Fluminense também se reforçou bem, eu acho, assim, trouxe o Diego Souza, trouxe o Richarlison, que é um atacante lá do América Mineiro, que parece ser um bom jogador, reforçou a defesa com o Henrique, que aí é uma outra questão, né? O quanto o Fluminense pagou pelo Henrique. Mas é um zagueiro, para a média do futebol brasileiro, bom. Então, também constrói em cima do trabalho do Eduardo Batista, que também, no final do campeonato passado, assim, ele deu uma organização tática melhor para o time, mas os resultados falharam bastante, né, no final do ano passado. E tem essas três novidades interessantes do Fluminense. O Palmeiras contratou bem, assim, bem e não bem algumas coisas, assim. O Eric é um bom jogador, o Rodrigo é um bom jogador. Acho que o Palmeiras precisava ainda de um zagueiro mais confiável do que os que ele contratou, porque o Roger Carvalho é reserva, é só pra tirar o espaço dos moleques da base, porque não serve pra mais nada. E o Edu Dracena, assim, ele é reserva do Corinthians, né? Tem que ver como é que ele encaixa ali na defesa com o Vitor Hugo. Mas a questão do Palmeiras, pra esse ano, ela não é de jogador. Vieram os reforços, o time tá bem aqui, não perdeu ninguém, tá equilibrado. A gente tem que ver assim, o Marcelo Oliveira vai conseguir montar um time bom? Vai conseguir fazer o time jogar bem? É isso que o Palmeiras precisa, jogar melhor. Precisa jogar muito melhor do que ele tava jogando no final do ano passado, mesmo com o título da Copa do Brasil. Esse é o melhor reforço do Palmeiras. É pegar esses jogadores e jogar bem.
Sobre Edu Dracena, ele, na temporada 2015 no Corinthians, o Tite teve a sensibilidade de, nos treinos, enxergar um menino jogando melhor do que ele. E apostou no Felipe desde o começo da temporada.
Sim.
O menino do Palmeiras, o Felipe do Palmeiras, pode ser o Natan, se tiver jogando melhor que o Edu Dracena, vai sair o Dracena? O Dracena tem posição cativa, ele vai ter posição de liderança? Vai ser uma espécie de capitão, de líder do setor? É para isso que o Palmeiras trouxe o Dracena? Eu tenho essa curiosidade, eu quero ver qual é o tipo de moral que o Marcelo Oliveira espera e vai dar pro Edu Dracena. Porque se for na parte técnica, suspeito que ele vai perder pro garoto de novo. Ou pro garoto, ou pro jogador já em auge, né, com 25, 26 anos, que vai ter também no elenco brigando por essa vaga. Eu tinha certa preocupação com o discurso do Palmeiras de que, se chegasse a Libertadores, montaria um time com outras 4, 5 estrelas, não sei o que, e traria jogadores consagrados, que foi uma coisa que a Crefisa fez essa promessa com um tom de ameaça, né? E o Palmeiras já tem jogador caríssimo o suficiente, né? O Barrios, por exemplo, ganha um dinheiro fabuloso. O Palmeiras não precisava desse tipo de jogador. Por esse ponto de vista, acho que contratou certo. Contratou alguns jogadores que buscam lugar ao sol, que tem o que ganhar não chegaram com cifras, não estão ganhando salários assim, fora do mundo. Por esse ponto de vista, acho que o Palmeiras contratou certo. Mas ainda estou reticente com do Gabriel para trás. Acho que a linha defensiva vamos esperar para ver como o Marcelo Oliveira vai montar a proteção dessa zaga, porque a zaga junto com os laterais não me parece forte o suficiente para conquistar grandes coisas.
O lateral titular é o lateral que falhou muito defensivamente ano passado, um ano mais velho, né?
Exato.
Que é o Zé Roberto, é a mesma coisa. Voltou o Vitor Luiz, que pode ser utilizado, ele fez uma boa Série B pelo Ceará, mas o histórico do Palmeiras ano passado não é utilizar os moleques quando precisa, é jogar, talvez sair o Zé Roberto e entrar o Egídio, que ainda está lá, não confio na lateral esquerda. Na direita você tem o Lucas, que é bom ofensivamente, mas na defesa também deixa a desejar. Talvez até o Jean, que chegou agora, possa acabar ocupando essa posição no elenco do Palmeiras. O Vitor Hugo tem potencial para ser um bom zagueiro, mas ele precisa de um parceiro, assim... Primeiro, um parceiro fixo, porque o parceiro dele mudou várias vezes no passado, então não conseguiu ganhar entrosamento. E segundo, um parceiro melhor, né? Porque nem o Vitor Ramos, nem o Leandro Almeida, nem...
O Jackson
até acabou sendo o melhorzinho, né? Depois o Vitor Hugo fez uma grande final de Copa do Brasil, mas já foi embora também e não é um grande jogador. Então o Palmeiras tem essa preocupação. Mas eu reafirmo, acima dos nomes, nome por nome, mesmo com essa defesa um pouco mais fragilizada, o Palmeiras tem elenco, talvez no nível de qualquer time do Brasil, talvez melhor. E ele, o Marcelo Oliveira tem a obrigação de fazer esse time jogar melhor. Porque ele é um técnico que vem... Ele é um técnico bicampeão brasileiro, ele é um técnico que foi contratado para isso, ele tem material humano em mãos, não precisa montar o melhor time do mundo, mas para montar um time que briga entre os melhores do Brasil, ele tem material humano na mão. E ele tem essa obrigação, vamos ver se ele vai conseguir. Acho que esse é o grande desafio do Palmeiras esse ano.
Eu acho que o erro do Palmeiras é o Roger Carvalho. De todas as contratações, acho que a pior, de bem longe, é o Roger Carvalho, que é um jogador que não tem condição técnica, do meu ponto de vista, de jogar no Palmeiras. Nem pra ser reserva, nem pra ser terceira opção.
Que coisa, né?
Não tem. Ele era reserva do Botafogo na Série B.
Ele é pra ser quarta, né?
Ele fez péssima Série A pelo Vitória, quando o Vitória foi rebaixado. Ele teve uma passagem ruim pelo São Paulo. Então, assim, eu não vejo onde um jogador desse, com o que tem jogado nos últimos 2 anos, pode jogar no Palmeiras. Eu não enxergo. Eu acho que qualquer jogador que você... Qualquer jogador, pode ser um exagero, mas assim, pega o melhor jogador das categorias de base, eu acho que não vai ficar devendo pro Roger Carvalho. Eu acho que o erro tá aí. E do meu ponto de vista também, o Jean é uma contratação cara. Contratação cara não pra bancar a compra dele, mas o salário. Assim, tem muita especulação sobre o salário dele, o Palmeiras não confirmou, mas assim, eu acho que é um jogador que vem... É uma posição que o Palmeiras sentiu falta quando o Gabriel se machucou, né? Então imagino que seja esse o motivo da contratação dele, mas ganhando muito, ganhando um dinheiro que, por exemplo, não foi oferecido ao Valdívia. Na época se dizendo que não tinha dinheiro, não tinha que ser produtividade e tal. Eu acho que o perigo é um pouco assim, gastar demais com um jogador que não sei se era tão necessário. Eu acho que era mais necessário um jogador pra zaga, pra ser titular ao lado do Vitor, Vitor Hugo, né? E do que um jogador de meio campo, uma posição que assim, você conseguiu compor ali a final da Copa do Brasil. Pra mim, o melhor jogador em campo foi o Matheus Salles. Eu acho que é um jogador com potencial muito grande que precisa jogar. Jogador jovem, dessa idade, precisa estar em campo. E eu acho que esse é um problema de vários times brasileiros. Não aproveitar os garotos, assim. A gente não sabe se o garoto vai virar. Eu não posso garantir aqui que um jogador como o Matheus Salles vai ser melhor que o Jean. Não sei, pode não ser. Mas assim, há um potencial ali que ele tem que... Só vai ser desenvolvido jogando.
Eu acho que os clubes brasileiros precisam apostar mais. Eles têm necessidade, até financeira, de apostar mais nesses jogadores, de formar mais jogadores, né? E acho que eles muitas vezes, na composição do elenco, acabam recheando com jogadores que os técnicos já sabem o que é e que não é nada demais, como o Chiesa no São Paulo, por exemplo, que é outro que de 29 anos a gente já sabe o que dá, ao invés de apostar em jogadores que podem se desenvolver, porque é um trabalho muito mais difícil, né? Você se, o treinador você se expõe mais, ele se expõe mais ao risco quando ele aposta no Matheus Salles. E o Palmeiras, pra mim, a contratação do Jean é trauma, porque ficou sem volante ano passado, trocou, botou o Amaral, o Odrey Giroto, não deu certo, aí apareceu o Matheus Salles no final que segurou a bronca na final da Copa do Brasil, e o Palmeiras não quer se... trouxe outro volante que eles têm certeza que dá pra, que é bom, né, que é o Jean, que assim, bom pro nível do futebol brasileiro, que pra não correr esse risco. Foi mais ou menos o que fez no começo do ano passado quando contratou o Aranha, por exemplo. O Palmeiras passou 2014 com o goleiro reserva que falhou 1 milhão de vezes e ficou traumatizado e foi lá e contratou outro grande goleiro pra ser reserva.
E aí não precisou, mas tinha lá.
Não precisou, mas tinha lá. Então, assim, pelo menos todo mundo dormiu tranquilamente à noite, porque se o Prazo acordasse machucado, ia ter um grande goleiro ali. Então acho que é mais ou menos isso, porque o Arouca, ele realmente se machucou com frequência no passado. O Gabriel, ele só vai voltar em março.
E não dá pra
jogar,
saber
e não dá pra saber
volta,
em que,
né,
condições. Porque... Então acho que o Palmeiras, a contratação do Jean foi mais ou menos isso. E também, assim, o Palmeiras, ele tinha desistido do Jean, né? Ele chegou a desistir quando o Fluminense tava pagando, tava exigindo muito pelo Jean. E aí o Fluminense viu que não ia conseguir fazer mais nada com o Jean queria sair, e voltou, procurou o Palmeiras de novo, reduziu a pedida e o Palmeiras fechou a contratação.
Agora, é engraçado a diferença de escala de um jogador que é contratado pro da base, né? Que cada ano se multiplicam os exemplos, né? Precisou trazer dois caras do América Mineiro e um do Goiás pra achar o Matheus Salles. Precisou trazer o João Paulo do Flamengo pra achar o Vitor Luiz de volta. E aí... se a roda continuar girando dessa forma, no final do ano o Matheus Salles vai ser emprestado para um Oeste, para um Bragantino, com todo o respeito, para jogar o Paulistão de 2017, porque vai ter ficado o ano inteiro no banco do Jean, do Gabriel, do Arouca, do Rodrigo. É, essa fila é muito engraçada, né? De como ela se forma.
Ela não é respeitada, né? A fila não é respeitada, porque. É, no final de 2014...
E o cara vem de fora, ele vem com uma áurea que não é um questionamento técnico, né? O Andrei Giroto chega em primeiro na fila. Chega pra, ó, quem machucar entra o Giroto. É. Depois contrata outro, depois o Amaral, depois o menino.
Aí eu já não acho tanto problema na casa do Giroto, porque naquela época que o Palmeiras contratou, o Palmeiras realmente não tinha volantes.
Mas já existia o Matheus Salles.
Já existia, mas ele não
tinha sido
usado.
4 meses antes da final.
O Natan terminou 2014, Natan e o Vitor Luiz e o João Pedro.
Pois é.
Na primeira posição da fila. É assim, esses três jogadores a gente tem aqui, eles seguraram a barra, eles são nossos titulares, vamos atrás de outros.
Ou pelo menos aí, que sirva para compor
pra
o elenco.
Compor elenco.
Né?
E assim, o João Pedro até foi o mais utilizado dos três, o Natan entrou pouco e o Vitor Luiz foi emprestado. Agora, mais uma vez, o Matheus Salles, quando o Palmeiras precisa, aparece outro moleque, segura a bronca, anula o Lucas Lima na final da Copa do Brasil, joga muito bem. E aí o Palmeiras vai lá e contrata mais dois volantes para colocar na frente do menino na fila. Então, realmente, assim, parece que o Palmeiras esbanja dinheiro para não ter que apostar nos jogadores. E nenhum clube brasileiro esbanja dinheiro. Pode cobrar o quanto você quiser no ingresso do Allianz Parque. Nenhum clube brasileiro esbanja dinheiro desse jeito.
Notícia...
Não há necessidade.
Tem a notícia de hoje também de uma troca do Marcial pelo Williams, né?
Que é inacreditável, né?
Que é mais ou menos isso, né? O Marcial vai ter que rodar para voltar em primeiro da fila, né? Porque quando o seu currículo tem formado no clube... Quem chega na sua frente,
na
não
sua
importa.
Frente. Porque assim, o Williams, ele tem nem tanto assim também. Porque o Williams, nesse último ano com o Mano Menezes, ele jogou mais à frente, né? Ele jogou mais da linha de três.
Desde a chegada do Mano, ele
ali
tem...
pela direita. Mas assim...
Aliás, foi o David que... Quando o David assumiu interinamente, foi o David que fez isso. Colocou ele num jogo contra a Ponte, jogou mais avançado, jogou muito bem.
Aberto pela direita.
Aberto pela direita. Quando o Mano chegou, o David... indicou que, olha, ele tem jogado bem aí... E
porque
jogou
o Williams tinha essa áurea de que era um jogador que só sabia desarmar, né? Não sabia passar. Mas o Corinthians contrata ele pra posição do Ralf. E eu não sei se ele é bom pra posição do Ralf. É assim, acho que ele pode fazer essa função sem problema. Mas o Marcelo também pode.
Mas o Bruno Henrique
assim,
também pode,
o Bruno Henrique
pode,
também
tá
pode,
lá.
Você pode colocar... Fazer um meio campo ali que era Ralf Elias...
O Ralf mais atrás, Elias, Renato Augusto, Malcolm e Jadson.
Exatamente. Você não pode fazer, muda um pouquinho a característica, logo ali Bruno Henrique, Marcial e Elias. É uma forma de você montar, né? Assim, aí você vai. O Marcial vai por empréstimo por um ano pro Cruzeiro e volta em 2017 pro Corinthians. Mas assim, ele não vai se desenvolver no Corinthians, né? Ele tá indo pro Cruzeiro, as expectativas do Cruzeiro com ele são muito maiores, ele tem muito mais chance de ficar no banco de reservas, não é uma cria da casa, não é nada.
Claro.
Assim, ele não tá na casa dele, não tá no, na cidade dele, não tá no estado dele, não sei se a família vai junto. Assim, então você acaba atrasando um pouco o desenvolvimento do jogador pra contratar mais um jogador de 29 anos, que todo mundo já sabe que pode fazer, que também não é tanta coisa assim.
E você gasta mais com salário. É o caso do Chiesa que você citou, assim, eu acho o Chiesa um bom jogador, acho que ele pode ser útil pro São Paulo, só que se você vai pra ser reserva, que ele vai ser claramente reserva do Allan Kardec, a não ser que ele surpreenda, e vai ser surpreendente se isso acontecer, se ele ganhar a posição para jogar junto com o Allan Kardec. A ideia original é que ele seja reserva. Pra ser reserva, será que pelo menos no Campeonato Paulista você não pode testar um dos garotos da base? Quer dizer, você tem o João Anderson que tá jogando a Copa São Paulo. Não sei se é um grande jogador, ainda não dá pra saber. Ele tem jogado bem, dá pra você testar esse garoto.
Sim.
Não vai jogar, porque ele não vai...
É que no Campeonato Paulista entra outro problema, que é as inscrições.
Pois,
né?
Então, mas se você traz o Chiesa, você não inscreve o João Anderson. Se você não traz o Chiesa, você pelo menos inscreve o João Anderson. Então...
Mas ó, voltando pro Palmeiras, o Gabriel Jesus só jogou o Campeonato Paulista porque...
Cleiton Xavier tava
machucado. Não, o Cleiton Xavier chegou depois. Teve um jogador que machucou.
Não, mas era o Cleiton Xavier, que a documentação não chegou.
Aí entrou o Gabriel Jesus. Não o Gabriel Jesus, que é a grande revelação do Palmeiras no ano passado, não jogaria o Campeonato Paulista. E assim, e aí eu entendo, não é que eu entendo os clubes, mas assim, acho que o principal problema disso é a Federação Paulista botar um limite de inscrições. Isso
e
é um
os
absurdo.
Clubes toparem, né?
Os clubes toparem. Até o São Paulo, ano passado, quando isso entrou em vigor, o Aidar foi o único que gritou e falou não acho absurdo e
mas,
tal.
Mas, no fim, mas jogou,
né? É que ele também não pode fazer sozinho, né?
É.
Ele também, assim, aí tem vários outros problemas, né? Porque as cotas televisivas do Campeonato Paulista são gigantescas, então ninguém quer abrir mão do Campeonato Paulista. Então, tem vários problemas aí. Mas, assim, o Campeonato Paulista deveria servir, principalmente na primeira fase, gente, que são 15
jogos
rodadas,
hein?
Pra você... Você já sabe todo mundo que vai se classificar em 15 rodadas... Pra você soltar os moleques e ver ali quem que tem capacidade, né? Dá pra fazer limonada desse limão, que é um campeonato estadual muito longo, que é você ter menos pressão pra desenvolver jogadores jovens. Só que o limite de inscrição é meio difícil fazer isso.
A gente se alongou um pouco com o futebol nacional, muitos clubes aí pra tratar, mas vamos dar uma passada ainda em alguns minutinhos aí pelo futebol de fora do Brasil, começando pelo espanhol. Que tal Neymar aí comendo a bola, Messi substituído por precaução no Barcelona, e já falem também do Real Madrid, o time de Zidane em 2 jogos, marcou 10 gols, e se não tem, claro, não chegaram jogadores novos, parece ter havido uma mudança de ânimo, pelo menos, dos jogadores, muito mais simpáticos ao novo técnico.
Sabe uma biografia que eu quero ler? É do Rafa Benítez, porque eu tenho muita curiosidade de entender.
Porque, assim, ou ele é uma mala ou ele é um injustiçado.
Qual que é o problema? Será que ele é realmente muito chato? Porque a minha impressão não é nem isso, é que ele não tem tamanho, ele não tem personalidade para lidar com os jogadores que ele acaba treinando.
Dos jogadores do tamanho dos times que ele treina.
Exatamente.
Né?
Porque quando ele tava ali no Valencia e ele que montou e tudo, funcionou. Aí ele foi pro Liverpool, por um tempo funcionou. Mas ele na Inter de Milão não funcionou, no Chelsea não funcionou, no Real Madrid não funcionou. No Napoli funcionou mais ou menos. Mas assim, qual que é o problema? O que, que ele faz de errado? Porque o que mais me espanta nessa história toda é que os jogadores estão sem pudor nenhum de dizer que o técnico anterior era horrível. Porque o Cristiano Ronaldo vira e fala que se entende melhor com o Zidane do que se entendia com o outro treinador.
Não me pergunte por quê.
Mas é uma marra também, né? Porque...
O Isco fala que agora entende melhor o que o treinador está falando, está pedindo. Isso tudo, assim, são coisas... Me espanta. Eu acho que deveria ser mais ou menos que a regra. Os jogadores serem assim sinceros. Mas dá uma sinceridade que a gente não vê quando troca de treinador em lugar nenhum. E com o Rafa Benítez ninguém tem medo nenhum de falar dessas coisas.
Não,
de
o
falar,
próprio
o cara
Gerard,
era ruim mesmo.
O Gerard chegou a dizer que o Rafa Benítez era o melhor treinador taticamente que ele conheceu e é o treinador com quem ele teve o pior relacionamento. em todos os que passaram pelo Liverpool.
Exatamente.
O que é curioso.
Que né? Muitos falam que ele é um mestre tático, né? Mas assim, ele não consegue ganhar o respeito dos jogadores que ele treina. E os caras sobem em cima dele, né? Porque era mais ou menos isso que o Real Madrid... E o que é curioso é que o Real Madrid queria exatamente o contrário com ele. O Real Madrid queria que o Rafa Benítez, um treinador que arrumasse taticamente o time, que não aparecesse. Ok. Só que ele ia ter que, pra fazer isso, ele ia ter que ter a confiança do vestiário. E não é um cara que consegue. O Zidane, assim, solta os garotos ali em dois jogos, enfia duas goleadas, né? A diferença de nível do futebol do Real Madrid, dois jogos só de amostragem, é pouco ainda, mas assim, é muito grande.
Mas ele pegou o Deportivo, que era um time bom. O Sporting, de fato, que nesse domingo era um time bem fraco. O Deportivo é um time que tem ido bem,
mas
né?
Mas acho que o Sporting, no Giron, no primeiro turno, tirou pontos do Real Madrid.
Tirou pontos
o
do
Real Madrid. O Real Madrid tava com dificuldade para ganhar dos
times. E acho que a diferença principal é, nos jogos contra esses times, como o Sporting, com o Rafa Benítez, o time jogava mal. Vencia jogando mal. Essa é a diferença. E uma das questões do Real Madrid sempre tem sido, desde os últimos, sei lá, 5, 6 anos, gestão de vestiário. Isso é um problema no Real Madrid, porque você tem muitas estrelas. Quem gosta de ficar contratando estrela a rodo, não por questões técnicas, mas por questões de marketing, vai ter que lidar com um vestiário cheio de pessoas com egos enormes. E então, o Carlo Ancelotti foi contratado por isso. Ele era um grande gestor de vestiário. Conseguiu fazer isso, foi campeão. Aí trazem o Rafa Benítez, que é o contrário disso. É um grande técnico taticamente e um péssimo gestor de vestiário.
Eles tentaram a fórmula Del Bosque, né? Que não funcionou, né? Que era o treinador
espanhol da casa,
que não aparece muito. O Real Madrid, ele é muito mais os jogadores do que o técnico, né? Você é diferente do Barcelona, que você separa as eras. Ali, a era Cruyff, o time do Rijkaard, o time do Guardiola, agora o time do
Van Gaal
Henrique,
até, né?
O time do Van Gaal. O Real Madrid não é assim, era o time do Di Stéfano e do Puskas, era o time do Burtagen, era o time do Figo, do Raul e do Zidane, era o time do Cristiano Ronaldo agora. Então, não funciona muito bem um técnico que se torna protagonista. E aí até explica um pouco por que o Mourinho, mesmo sendo um treinador que costuma ganhar os vestiários, não conseguiu fazer isso no Real Madrid, porque no Real Madrid, em todo clube que ele vai, é tática dele, é estratégia dele. Ele chama pra ele tudo. As críticas, os elogios, assim, ele é o para-raio do time, né? Ele responde por tudo, ele não deixa os jogadores dar entrevista, ele fala tudo. E isso não funciona no Real Madrid. Aí ele acabou entrando em briga ali. E o Zidane, talvez o Zidane consiga cumprir esse papel.
Talvez.
Né? Acho que ele tem, pelo menos, tem tamanho pra fazer isso. Talvez ele seja um treinador ali que consiga fazer os jogadores se sentirem à vontade, sem exigir muito, e um pouco mais, um papel um pouco mais nas sombras na questão de treinador. Pode ser que ele consiga, acho que ainda tem. O Real Madrid tá na briga pelo título espanhol, tá na briga pela Champions League.
Claro. Assim. Ah, e o Barcelona, se a gente pegar nesse aspecto, tem sido o contrário, né? Assim, não é um time que tem problemas de vestiário. A gente dificilmente vê alguma coisa sobre jogadores com ego.
Ao contrário, os três da frente se perderam de uma maneira que...
E era um medo que se tinha no começo da outra temporada ainda, quando chegou o Suárez, que era isso, né? Pô, chegou uma estrela, o Messi... A história que muita gente contava, principalmente o Ibrahimovic, era que o Messi não gostava de outro jogador como protagonista junto com ele. O que sempre ficou como lenda, a gente não sabia se era uma questão...
O Ibrahimovic fala
se
isso.
Se o Ibrahimovic, né? Se na verdade não era o Ibrahimovic que não gostava de ver outro protagonista no time que não ele. De qualquer forma, o Suárez se encaixou bem e foi tudo bem. E o time tem sido solidário, né, em campo.
O Ibrahimovic fala que a razão da briga dele com o Guardiola foi por causa do Messi, né?
Porque o Messi queria jogar na posição dele.
E o Guardiola foi... O Ibrahimovic, até inclusive pelo próprio relato do Ibrahimovic, foi bem estúpido nessa relação. Chama ele de covarde, de um monte de coisa. Mas ali, até o Sampaoli falou isso hoje, que o maior crime da história do futebol é a amizade do trio MSN, né? Porque os três juntos em harmonia...
Difícil,
é um negócio muito difícil de segurar mesmo, né?
Difícil.
E ainda mais quando expulsam o goleiro do adversário com 3 minutos de jogo.
É brincadeira, né?
Aí não tem muito o que fazer, né?
Aliás, até falando sobre isso, um dirigente do Athletic Bilbao falou que ele não tinha muitas dúvidas sobre a expulsão, que é, talvez tivesse que ser expulso mesmo, mas é, que a expulsão talvez fosse justa. Já a regra, ele acha que precisa ser revista. E usando isso como gancho, a nossa tradicional lá, o grupo de velhinhos que cuida das regras do futebol, né? A International Football Association Board, é, vai discutir bastante, muitas mudanças. Um dos tópicos é justamente o que eles chamam de tripla punição, que é esse caso. O caso da expulsão do goleiro do Athletic Bilbao. É, o goleiro, quando é situação clara e iminente de gol, o jogador que faz a falta, ele tem que ser expulso. É, e eles chamam de tripla punição porque o time perde um jogador em campo, o jogador fica suspenso, né, pro próximo jogo, né, e normalmente ainda você tem uma situação ali que é ou, normalmente é pênalti ou enfim, então eles discutem a tripla punição, que talvez esse não seja um caso mais para expulsão. É uma questão que vai ser discutida e existe bastante pressão para que deixe de ser. Casos como esse do Athletic Bilbao deixem de ser para expulsão.
E aí o Fábio Costa tem que voltar a jogar para distribuir carrinhos nos bicos das áreas.
É na mesma reunião que vão discutir e vão aprovar, muito possivelmente, o uso de vídeos para casos específicos. Então a gente deve ver mudanças para a próxima temporada já, pelo menos... Três ligas já se propuseram a testar.
Lembrando que as regras do futebol ainda são discutidas pelo mesmo grupo de pessoas que são representantes das nações britânicas.
Basicamente da Irlanda, e
da Inglaterra. Os caras, assim,
é de uma beleza.
Continuam, ainda é os mesmos caras que discutem as regras do futebol.
Essa, inclusive, então... é uma das pautas de alguns dos candidatos, se eu não me engano, do Príncipe Ali, que não é o do Aladdin,
não.
Mas que querem discutir que a International Board tem que ser mais ou menos como uma comissão mundial.
Mas é lógico.
Formada por pelo menos um dirigente de cada, confederação.
Sabe o que me surpreende? É que assim, a FIFA já tem mais de 100 anos e só agora que alguém virou e falou... Nossa, por que a gente não coloca pessoas de mais países ali, né?
Até já ampliou...
O mais legal é que a gente se junta pra jogar bola e segue o que eles fazem. Então a gente também é meio bobo, né? Meio cúmplice. Porque se mudar a regra, vai mudar pra uma pelada no seu site também. Goleiro não é mais expulso, vale dar carrinho, enfim. Pra gente... A gente já estourou o tempo. Fica pras considerações finais de vocês, então. Uma pitadinha sobre a rodada do campeonato inglês, que não deu tempo da gente... debater. Valeu, Felipe Lobo, boa noite.
Valeu, boa noite. Só para deixar aí sobre o Chelsea, que o Chelsea empatou com o Everton. E a gente fala muito de erro de arbitragem, né? Foi uma vergonha, assim. Foi um crime o que aconteceu.
Foi incrível.
O jogo tava 3-2 pro Everton, na casa do Chelsea.
Mas calma aí, contextualiza um pouquinho mais, né? Assim, o Everton abriu 2-0 em Stamford Bridge, na casa do Chelsea. Tava quase ganhando, tava controlado. Aí o Chelsea acordou, fez 2-2. Aí aos 45 minutos do segundo tempo, o Funes Mori fez 3-2 e devolveu a vitória ao Everton. Aí o Chelsea foi naquele abafa, naquela pressão, tudo. Aí o árbitro deu 7 minutos de acréscimo.
Aí deu 7 minutos. Quando passou 7 minutos e meio, ele deu uma falta.
Quando deu 7 minutos, a bola tava no meio campo e continuou segue o jogo. Aí aos 52 minutos e 40 segundos, a bola é lançada na área. O Terry, em posição de impedimento, bate uma letra, faz o 3-3, aí a hora que acaba o jogo.
Loucura total.
O famoso até empatar.
Até empatar. Mas
claramente
assim,
até empatar.
Essa, só pra fechar, acho que é a Premier League tá colocando uma discussão boa aí, que a gente tem visto bons jogos, jogos emocionantes, na verdade. Eu não sei se jogos emocionantes significam um alto nível técnico, que é uma discussão boa. A Premier League é a melhor liga? Eu não sei, mas os jogos estão emocionantes.
Tá ficando bom.
Valeu, semana que vem. Boa noite.
Valeu, até a próxima. Também teve clássico, né, na Premier League no final de semana. Teve Liverpool e Manchester United, que são os dois maiores vencedores do país. O Liverpool jogou melhor que o Manchester United durante boa parte do jogo ali, mas desperdiçou muitas chances. E o Rooney, que... odeia o Liverpool com todo o coração, afinal...
De todos os lados.
Ele é criado no Everton e fez a carreira inteira no Manchester United, fez o gol da vitória do Manchester United e o Liverpool ali vai se despedir.
E ele não fazia gol em Anfield Road há mais de 11 anos.
Desde 2005.
Que coisa. Leandro Amin, que nunca fez um gol em Anfield.
Não.
Valeu.
Valeu.
Mas já
não...
fez gol no Lap Sports, é isso que
já fiz. E não
já
acredito...
foi o melhor jogador da Copa Trifon também.
Exato.
Já fez gol nas quatro zonas de São Paulo?
Acho que sim.
Então já é algo relevante.
E eu não acredito que tenha alguém no mundo, mesmo os torcedores do Arsenal, que não estejam torcendo pro Leicester City.
Entendo.
É, eu acho que o mundo
inteiro. Eu acho que os torcedores do Arsenal que não ganham desde 2004 estão torcendo
pro Arsenal. Eu acho que o mundo se veste de raposa e está com Leicester.
Força Claudio Ranieri.
Força Ranieri.
Grande abraço.
Podcast Trivela toda segunda-feira às 8 da noite, ao vivo, central3.com.br. Um abraço para você também que nos ouviu em podcast. A gente volta na segunda-feira que vem. Valeu, um abraço.